Sofia Lorena. 3, 2, 1. Ana. 3, 2, 1. Susana. 3, 2, 1. Adriano, não se esqueça de bater à frente da câmara, que é para eu ver também. Ouvir e ver. 3, 2, 1. Obrigado. Poderosíssimo. Poderosíssimo.
Poderosíssimo.
Poderosíssimo.
Há só muitos anos de manifestações a rua. Era. Os carrers seran sempre nostres.
We interrupt this program to bring you a special news bulletin.
لإحدى طالبات اللجوء.
قاص الميغ في كوسو برمد الفاترية زابريلارية.
1, 7, 2.
Les anarchistes.
Olá a todos. Bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade internacional em português. Hoje estamos numa versão um pouco mais reduzida. Sou Sofia Lorena, comigo estão a Ana Santos Pinto e a Susana Peralta. Hoje só cá estão as vizinhas. Olá, vizinhas.
Olá. Olá, vizinhas.
E vamos então começar, como habitualmente, por espreitar aqui nas janelas de cada uma. Ana, o que é que queres destacar esta semana?
Bom, eu vou aproveitar que estamos cá só mulheres para destacar a enorme satisfação com que vi da minha janela a nomeação e por consenso da nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, que foi nomeada a nova diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. É a primeira mulher a assumir este cargo, é a primeira africana a assumir este cargo. Vai iniciar agora o mandato no dia 1 de março e pode prolongar-se até 2025. E é uma mulher que tem uma vida que eu acho que é digna de registro. Ela viveu a adolescência durante a Guerra Civil da Nigéria, com uma enorme intensidade de violência. Aos 17 anos foi para os Estados Unidos, estudou em Harvard, doutorou-se no MIT, candidatou-se ao Banco Mundial e foi especialista de Economia e Desenvolvimento do Banco Mundial. Chegou, aliás, a candidatar-se à direção, à presidência do Banco Mundial. Foi a primeira ministra dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, foi a primeira ministra das Finanças da Nigéria. E durante o período em que foi ministra das Finanças, raptaram a mãe, exigindo a demissão de Okonjo-Iweala, e ela resistiu e a mãe acabou por ser libertada. E, portanto, é alguém que tem um percurso. A Presidente da Comissão Europeia dizia hoje que é um marco histórico. Eu acho que olhar para a vida desta mulher é de facto um conjunto de marcos para uma mulher africana que vem de uma sociedade particularmente patriarcal e machista, e fazer este percurso é de facto impressionante. Ela mais recentemente foi a enviada da União Africana para o combate à pandemia. É membro da Gavi, da parceria público-privada que pretende imunizar através da vacinação as populações dos países mais pobres. E é muito curioso porque a administração Trump defendia a candidatura de uma coreana e a administração Biden decidiu alterar o sentido de voto e permitiu o consenso na nomeação desta mulher. E eu acho que a OMC é uma daquelas organizações para as quais nós devemos olhar com muita atenção, não só pela questão da guerra comercial, do livre comércio, da necessidade de reformas estruturais, mas porque é um conjunto de temas, designadamente o comércio digital, a economia digital, a economia verde, a adaptação aos desafios do século XXI. E Ngozi Okonjo-Iweala dizia que olhar com uma visão diferente para a organização. E eu acho que faz muito sentido este reequilíbrio, não só por ser mulher, mas também por ser africana.
Muito bem. Susana, o que é que queres falar?
Queria falar de um processo que estava a decorrer nos Estados Unidos contra a McKinsey, uma das maiores consultoras de gestão do mundo, por causa da crise dos opiáceos. É um processo antigo que já vem desde, já tem 2 anos, na verdade, e por isso agora a McKinsey aceitou pagar compensações, indenizações, não sei como é que se diz, a vários estados dos Estados Unidos que tinham processado a companhia. E quer dizer, é um tema muito interessante por várias razões. A primeira é que levanta claramente a questão da ética neste negócio da consultoria, porque a McKinsey ajudou neste processo em concreto, é uma farmacêutica que tinha um opiáceo, como todos eles, que causa dependência e que leva à morte. E quando em 2009 esta farmacêutica, que é a Purdue Pharma, começou a perceber que estava um bocado a perder o terreno, porque estava a começar a falar-se da crise dos opiáceos e já havia algumas mães que tinham perdido os filhos, né, para esta crise, que estavam a começar a falar publicamente acerca disso, pediram a ajuda da consultora de gestão e a consultora começou a dizer que era preciso pôr o turbo nas vendas, ensinou a farmacêutica a selecionar os médicos que mais prescreviam mais opiáceos para os, enfim, os visitar com aquela coisa dos legados de propaganda médica, não é? Mas por isso com campanhas de marketing dedicadas aos próprios médicos mais agressivas. E depois também disse que quando isso não funcionasse, então era preciso começar a ir a buscar clientes, portanto pessoas que tomassem opiáceos, que fossem contra a mensagem daquelas mães que já estavam na praça pública a dizer que o filho tinha morrido, ou a filha, e pessoas que fossem dizer que os opiáceos, no fundo, fossem vender os opiáceos desde um ponto de vista do bem-estar que essas drogas davam às pessoas. Também houve um caso de uma grande cadeia de farmácias que tinha sido, em que as autoridades já tinham colocado alguns entraves à venda de opiáceos, e a McKinsey também ajudou a farmacêutica a contornar um bocado essa regra, falando com os diretores, não sei, que os decisores dentro dessa cadeia de farmácias, para tentar brincar um bocadinho ali na fronteira sempre cinzenta entre aquilo que era legal e não era legal fazerem para venderem mais opiáceos, pronto. E por isso, enfim, isto levanta muitas questões quanto à própria conduta ética, e isto aliás tem sido neste momento já, tem levado a muitas pessoas dentro da própria empresa que se têm manifestado contra, funcionários que não se revêem nesta estratégia, que no fundo é privilegiar, porque normalmente quando os consultores têm este lema, que é de dizer que é sempre o cliente em primeiro lugar, e aqui a questão que se coloca também, mas o cliente em primeiro lugar, quando tu sabes que estás a promover um problema que acabou por ser uma das maiores crises de saúde pública, ainda é uma das maiores crises de saúde pública, aliás, nos Estados Unidos. E pronto, por outro lado, também é muito interessante tu pensares que a McKinsey acabou por aceitar, ao fim de 2 anos, pagar indenizações a certos estados, porque também levanta aqui a questão da própria responsabilidade da empresa, não é? Porque no fundo a farmacêutica, enfim, era gente adulta que estava a aceitar estes conselhos e estava a implementá-los. E por isso a mim parece-me que é uma questão muito interessante, se calhar pode abrir um caminho naquilo que é a relação, esta relação de consultoria, não é? No fundo, qual é o papel dos consultores e até que ponto é que eles têm alguma responsabilidade para aquilo que as empresas finalmente acabam por implementar?
Bem, falto eu vou falar muito, muito rapidamente de uma lei francesa que se debateu muito em outubro, novembro, dezembro, e que depois não se voltou a falar. Em outubro o Macron fez um discurso sobre o Islão, a crise do Islão que ele diz que existe em França e no mundo, e isso era o início de um debate sobre uma lei que entretanto ficou conhecida como Lei dos Separatismos, cuja primeira fase legislativa, digamos, está a acabar. Ela, esta terça-feira, é votada na Assembleia Nacional, depois há de chegar ao Senado, mas foi debatida ao longo das últimas semanas na Assembleia Nacional. Já sabíamos algumas dos artigos que a que esta lei contém. Ela vem mudar aspectos muito diferentes, aliás, ela altera leis de referência em França, quer sobre a liberdade de associação, quer sobre a obrigação e o direito do ensino, várias leis importantes e antigas, porque tanto cria novos crimes, como um novo crime de discurso de ódio online, diferente daqueles que existem, em que passa a ser possível deter alguém que divulgue informações pessoais sobre uma pessoa com intenção de provocar dano sobre um funcionário público em particular, e é um artigo que ficou conhecido como o artigo Samuel Paty, em homenagem ao professor do Liceu assassinado em outubro, depois de ter mostrado nas suas aulas caricaturas de Maomé. Torna muito mais difícil que uma criança estude em casa, passa a ter que ser uma opção muito bem fundamentada e justificada com questões de saúde ou geográficas, depois também torna o controle das associações religiosas mais apertado, o financiamento das associações religiosas, passa a ser mais fácil encerrar locais de culto. E, enfim, tem mais áreas em que muda as coisas e tem consequências. É uma lei que, apesar de nunca dizer a palavra Islão, é obviamente uma lei que visa, e ninguém esconde isso, lutar contra o fundamentalismo islamista, contra o Islão político até, que o presidente Macron e outros membros do seu governo já descreveram como uma doença. Uma lei que à esquerda é atacada precisamente por isso, e por pôr em causa a separação entre o Estado e as igrejas, algo que não só muçulmanos, mas também líderes de outras religiões temem e dizem que é verdade, denunciam que isso passa a acontecer. Enquanto à direita, é uma lei que é atacada precisamente por recusar nomear especificamente o Islão e é considerada suave. O debate vai continuar, as eleições presidenciais francesas são para o ano, esta lei, entretanto, vai chegar ao fim, não vai ser aprovada e não vai deixar de ser polémica. Nós vamos fazer um muito pequeno intervalo e a seguir vamos voltar para o tema principal desta semana. Vamos debater a Catalunha, o independentismo, a partir dos cenários abertos com as eleições autonómicas de domingo, e vamos ter um convidado a partir da Catalunha. Até já.
Como já deve saber, neste segmento Rádios do Mundo, sempre que é possível, temos emissoras FM, onda média ou até rádios online relacionadas com o tema da semana. Desta vez, obviamente, fomos em busca de uma pouco evidente rádio catalã e sintonizamos a Iscle 359 FM ou Iscle 359 FM.
Tremco el silenci, admiro fixament els ulls, a les mans duc les maletes, et deixo aquí les claus i no serem mai més.
Iscle 359 FM.
Antes e depois do sinal horário, boa parte da música emitida por esta rádio local de Sant Iscle de Vallalta, um município a cerca de 50 km de Barcelona, é cantada, sem surpresa, não em espanhol, mas sim em catalã.
Não é fácil cantar-te.
Vamos, no entanto, continuar em português aqui na Rua do Mundo com o nosso convidado desta semana.
Olá, o meu nome é Adrià Alsina Leal, eu moro em Barcelona, tenho família portuguesa, mas há muitos anos que sou já ativista pela independência, secretário nacional da Assembleia Nacional Catalã e hoje em dia também doutor em comunicação pela Universidade Central da Catalunha.
Olá Adrià, muito obrigada por estar connosco nesta Rua do Mundo. E nós vamos falar exatamente das eleições na Catalunha que decorreram este fim de semana. E eu lançaria a primeira pergunta, que olhando para os resultados, parece-me evidente que a comunidade política da Catalunha está partida em dois. Portanto, nós temos dois blocos mais ou menos de 50-50. Aquilo que me parece, por um lado, mais representativo é o aumento da presença parlamentar dos movimentos independentistas e, por outro lado, uma queda daqueles que são designados como os partidos de direita, designadamente os Ciudadanos, que tem uma queda muito, muito significativa. E agora a questão que se coloca é como é que isto vai funcionar do ponto de vista do governo e da criação de um governo de coligação. Portanto, a minha primeira pergunta era, face a estes resultados que colocam no mesmo patamar de representação parlamentar o Partido dos Socialistas da Catalunha, a Esquerda Republicana da Catalunha e os Juntos pela Catalunha, como é que nós podemos antecipar a formação de uma coligação e como é que isto altera as dinâmicas entre estes movimentos independentistas e as questões prioritárias que cada um deles defende?
Sim, exatamente. Só para fazer um mapa, primeiro, como estavas a dizer, o primeiro que vemos do resultado das eleições do dia 14 de fevereiro é, primeiro, uma maioria clara, mais clara, reforçada dos partidos independentistas. Então, passam de 70 a 74 deputados de 135. Então, uma super maioria absoluta e quase 52% dos votos. Isso é a primeira vez que acontece. Os partidos independentistas tinham uma maioria em deputados, mas até agora não tinham conseguido superar esse 50% dos votos totais. Ponto segundo, do lado do independentismo, há uma mudança de liderança entre a Esquerda Republicana e os Juntos para a Catalunha. O partido de Carles Puigdemont era quem tinha até agora quem estava por cima, e nas eleições do dia 14, a Esquerda Republicana é quem fica com um deputado a mais do que os Juntos. Mas apenas 50 mil votos de diferença. Então, eu diria que é quase uma mudança técnica, porque mantém-se quase empate entre o ERC e o Juntos, do lado independentista. Do outro lado, como estavas a dizer, do lado unionista, tem-se uma vitória também técnica do Partido Socialista, o Partido Socialista, que é o aliado do Partido Socialista Operário Espanhol, do ministro Illa e de Pedro Sánchez, mas que fica sem quaisquer opções para governar, ou pelo menos com umas opções muito, muito difíceis para governar. Podemos falar disso mais tarde. E só para terminar, eu acho que falavas da nova distribuição dos votos, que a direita perde votos. Eu falaria também em termos que, no lado unionista, é significativo que o que foi um Juntos pelo Não à Independência, que era o Partido dos Cidadãos, em 2017, que fracassou completamente, dividiu-se em dois lados, uma maioria que fala de mais diálogo, de mais negociação, que é a maioria do PSC, do Partido Socialista, e uma minoria que pede mais ataque, pede mais agressividade, que é a minoria dos 11 deputados da extrema-direita do Vox.
Eu ia perguntar-te por isso, Adriá, que é uma coisa que eu acho muito curiosa, que é realmente o reforço do Vox e também, bom, houve realmente a pressa a ver, não é? Dois grandes perdedores nestas eleições, que são os Ciudadanos, mas também o PP e o reforço do Vox, sendo que o Vox não estava lá nas últimas eleições. Mas como é que tu vês, no fundo, pronto, o PP já se apressou a dizer isto não tem quaisquer consequências para a política, enfim, ao nível da espanhol central, não é? Isto é uma realidade catalã, mas eu gostava de perceber um bocadinho como é que tu vês também, como é que tu vês isso, como é que tu vês essa dinâmica à direita e como é que tu percebes essa, como é que isso vai repercutir, no fundo, na própria política nacional.
Sim, isso eu acho que tem muito a ver com a política espanhola. Além de porque os votantes, as pessoas que votaram nesses partidos, são pessoas que vivem numa bolha basicamente espanhola. São aqueles que votaram em Vox, aqueles que votaram no Partido Popular, são votantes que vivem numa bolha de comunicação basicamente basicamente ligada a Madrid, ligada à política espanhola. Então tem tudo a ver. O Vox está a caminho de tornar-se o partido alfa da direita espanhola. Porquê? Entre outras razões, porque os próprios PP e Cidadãos passaram os últimos anos a validar o Vox. Os Cidadãos e o PP governam com o Vox na Andaluzia, na Múrcia, em Madrid. Então, são os próprios PP e Cidadãos que, de um lado, validaram o Vox. E segundo, também, já numa chave também catalã ou de disputa territorial, foram também os Cidadãos e o PP os que contribuíram mais a essa excitação, a essa loucura coletiva de gerar um alarmismo enorme com a questão catalã, gerar essa sensação de que os catalães enlouqueceram todos e que era preciso uma política dura, uma política, eu diria mesmo, violenta contra os políticos catalães, contra os votantes catalães, uma resposta muito dura. Então, o que é que geraram? Por um lado, validar a opção do Vox e, por outro lado, a gerar essa sensação de alarme constante que uma porção dos eleitores catalães mais ligados à espanholidade a optar pelo partido que os próprios partidos que estavam a votar até agora, que os Cidadãos e que o PP, assinalaram como o partido mais radical contra a Catalunha ou contra o independentismo, além de outras razões. Também é um partido que fala abertamente de racismo, de anti-imigração,
anti-mulheres,
e de uma Espanha que tem muito a ver com aquela Espanha dos anos 50 e 60, que uma parte da população catalã e uma parte ainda maior da população espanhola ainda vê com uma visão nostálgica, com saudade.
Mas por isso, desculpa, Ana, eu já tua palavra, mas isso quer dizer que tu vês isto como, no fundo, as pessoas que iam votar Ciudadanos ou PP era um voto pró-espanhol, ou seja, anti-independentista, e então mais vale votar naqueles que vão ser mais radicalmente pela unidade espanhola, que é, no fundo, o Vox.
Exatamente. Dos 36 deputados que os Ciudadanos conseguiram em 2017, que eram um voto útil, porque parecia naquele momento o partido que podia enfrentar melhor o independentismo no Parlamento catalão, viu-se que os Cidadãos não tinham quaisquer utilidade e separou-se, dividiu-se esse voto entre uns dois terços, mais ou menos, que foram para um lado um pouco mais moderado, um pouco mais tranquilo, do PSC, do Socialista, do Partido Socialista, que conseguiu 33 deputados, também com uma participação muito menor, e, por outro lado, do Vox, que conseguiu 11 deputados, com um discurso ainda mais incendiário, ainda mais agressivo que o discurso que os Cidadãos. Mas quem introduziu o discurso agressivo contra o independentismo, contra a noção de que os catalães deveriam ter direito a votar pelo seu futuro, foram os Cidadãos, foi o Partido Popular. Então, foram eles os que introduziram e validaram essa posição. Agora só estamos a ver a versão mais radical ainda dessa posição.
Adrián, olhando agora para o outro lado, que é o lado da formação do que será obrigatoriamente uma coligação, imagino eu, de governo, ou seja, há a hipótese, obviamente, de um partido formar um governo minoritário, e eu gostava de te ouvir sobre se esta possibilidade sequer existe. Se eu bem entendi dos resultados, o Partido dos Socialistas Catalães será chamado a formar numa primeira fase de governo ou não? Ou seja, existe já uma forma mais sustentável para ser apresentado? Como é que é o processo e quais são as opções que se colocam nesta altura?
Sim, exatamente. Segundo o Estatuto de Autonomia da Catalunha, então a Constituição Catalã, o processo para investir presidente é que eu, como candidato, eu devo apresentar ao Presidente do Parlamento uma coligação viável.
Então, ou seja, não há um convite, é o partido que apresenta, ou há um convite para porque em Portugal, por exemplo, há um convite ao partido mais votado para formar governo. Na Catalunha, como é que funciona? É o mesmo modelo ou não?
É um modelo muito parecido, só que nós, obviamente, não temos Presidente da República.
Certo, certo.
Quem faz o papel do Presidente da República é o Presidente do Parlamento.
Certo.
Da Assembleia Catalã. Então, o Presidente da Assembleia vai se reunir com os líderes dos primeiros dos partidos. Nesse caso, vai se reunir com o Sr. Illa, vai se reunir com o Sr. Aragonés da Esquerda Republicana, vai se reunir com a Sra. Laura Borrás do Junts e com todos, e no fim ele tem que ver quem é que apresentou uma coligação viável. Mas é uma iniciativa dos partidos, é um pouquinho diferente nesse sentido. Não é o Presidente da Assembleia que propõe, mas são os partidos que dizem: eu vou me propor e eu vou assistir a essa sessão de investidura com uma proposta de governo. Então pode haver mais de um. No que se chama a sessão de investidura, pode haver mais do que um candidato. Podíamos encontrar que nessa primeira sessão do Parlamento haja uma proposta do Sr. Illa, do Ministro Illa, pelo Partido Socialista, e também uma proposta do Sr. Aragonés. E até poderia também haver uma proposta do Sr. Garriga, do Vox, por exemplo, se ele quisesse fazer um show, não? Um espetáculo ao redor da sua investidura. Mas, em geral, eu imagino que o Sr. Illa vai tentar apresentar uma coligação, mas não vai conseguir, porque, enfim, a esquerda republicana já disse que não tem interesse nenhum a fazer governo com os socialistas, porque, além do mais, a esquerda republicana quer ter o presidente. Não faria sentido nenhum para a esquerda republicana fazer uma coligação com os socialistas, se não pode conseguir a presidência.
Mas isso não tem uma consequência ao nível do governo espanhol, central, do Sánchez? O facto da esquerda republicana se recusar a coligar-se com o PS catalão não pode ter depois também... Eu estou sempre preocupada com o que sobe para o...
Sim, sim, com certeza.
Com o que sobe para o nível espanhol.
Com certeza. Agora... A esquerda republicana, o que parece agora mais provável, eu estive a falar hoje com líderes dos dois grandes partidos, parece agora bastante provável que a esquerda republicana, o Junts e mais o partido anticapitalista da CUP, que também é independentista, parece bastante provável que eles vão encontrar alguma forma para apresentar isso, uma proposta de coligação para governar e para investir o senhor Pere Aragonés. Isso que influência tem no governo espanhol? Bom, também depende. Seria diferente se o... Porque afinal, a Operação Illa, aquilo que se falou, o efeito Illa, se falou nas mídias, a Operação Illa, mesmo se o senhor Illa ganhou tecnicamente as eleições, pode-se qualificar de fracasso, porque fez um resultado ainda pior que o que fez Inês Arrimadas de Ciudadanos em 2017. Teve 3 deputados a menos que o melhor partido unionista há 3 anos. Então, não é um resultado de sucesso. Então, não há uma validação clara da política de Pedro Sánchez. Então, eu acho que não seria inteligente para a esquerda republicana de entrar numa grande negociação com o PSC. Mas a esquerda republicana já deixou várias vezes claro que para eles são dois cenários diferentes. Uma coisa é as negociações em Madrid e outra coisa são as negociações em Barcelona. As negociações em Madrid acho que passarão outra vez por uma próxima reunião da mesa de diálogo entre o governo espanhol e o governo catalão. Afinal, Pedro Sánchez já tinha dito que ele queria esperar um novo presidente na Catalunha para voltar a reunir a mesa de diálogo. A própria esquerda republicana também mais ou menos implicou que a mesa de diálogo só era viável se eles estavam do lado catalão. Então, a próxima negociação ou o próximo diálogo com Madrid, imagino que deveria passar por uma nova reunião, que seria a segunda reunião da mesa de diálogo entre o governo espanhol e o governo catalão.
E o governo catalão que há de sair destas eleições é um governo que vai chegar a essa mesa com mais força do que aquele que se apresentou na primeira reunião há um ano, se não estou em erro, depois destes resultados?
Devia, mas aqui também é uma questão de responsabilidade dos próprios partidos. Como foi o governo catalão à mesa de diálogo há um ano? Sem acreditar muito na própria mesa. O presidente Quim Torra, no momento, ele já tinha dito publicamente que ele não acreditava que dessa mesa pudesse sair nada positivo. Era a esquerda republicana quem pressionava, quem sim que acreditava nessa mesa, que pelo menos tentou vender essa mesa com um grande sucesso da negociação com Pedro Sánchez. Quim Torra, o presidente Quim Torra, claramente não acreditava nessa mesa. Agora, se a coligação independentista consegue negociar um governo mais estável que o que teve até agora, o que já vai ser um primeiro sucesso para os partidos independentistas, de fazer um governo mais estável, mais consistente, então agora tem tudo para que pelo menos a posição catalã seja muito mais coerente, porque quem irá nessa mesa de diálogo será o presidente aragonês, quem sempre acreditou nessa mesa, e afinal é uma das grandes promessas eleitorais da esquerda republicana.
Ou seja, o resultado da esquerda, pela lógica, terá de fazer com que este governo se apresente de outra maneira nessa mesa.
Exatamente. Uma das interpretações das eleições, para mim, é que do lado unionista, a maioria do voto unionista disse não queremos mais política agressiva. O Vox teve um bom resultado, mas em geral os partidos que defendiam uma política agressiva tiveram só menos de 20 deputados entre todos, por enquanto os socialistas, que defendiam uma política menos agressiva, tiveram 33 deputados. Portanto, do lado unionista, os eleitores a dizerem não queremos tanta agressividade com os independentistas. E do lado independentista a dizer bom, a política de confrontação do Junts pode talvez ficar ou pode esperar talvez mais uns anos, não vamos fazer que eles percam completamente, mas vamos dar uma pequena liderança à esquerda para que pelo menos faça essa prova de liderar essa tentativa de negociação com a Espanha.
Vamos tentar à séria esta via que ainda não foi de facto tentada nas condições atuais, não é? Porque antes não havia interlocutor, não é? Agora há, ou pelo menos é o que diz Pedro Sánchez.
Eu diria que pelo menos agora não há excusas.
Exato.
Não há desculpas. Não há desculpas. Pedro Sánchez também usou a desculpa de Quim Torra não acredita na mesa, por isso é que não podemos chegar a acordo nenhum. Bom, agora não há desculpa. Vão ter Pere Aragonés, que defendeu a mesa desde o primeiro dia. E há uma maioria socialista em Madrid, há uma maioria da esquerda republicana em Barcelona. Bom, está não pode haver um cenário melhor, pelo menos sobre o papel, para que essa mesa funcionasse.
Adriana, eu ia recuperar a expressão que utilizaste há pouco sobre a coligação de independentistas mais estável. O que é que isso significa? Porque quem é que poderia e qual é a viabilidade? Porque nós até podemos falar de uma coligação mais estável, mas ela depois não ser praticável porque há diferenças de temas, de abordagens entre os vários movimentos. O que é que seria a coligação independentista mais estável que permitisse, até para o próprio funcionamento desta modalidade da mesa de diálogo, ter alguma, eu vou-lhe chamar credibilidade, mas é do ponto de vista funcional, para poder ter alguma eficácia?
Então, a maioria incrementada, não? A super maioria que conseguiu o independentismo facilita algumas, sim, facilita algumas coisas, porque o problema até agora, um dos problemas que havia até agora, era que a suma dos Junts e a esquerda republicana era importante, mas precisava sempre, para passar qualquer lei, qualquer proposição no Parlamento, na Assembleia, precisava sempre do voto sim, de um sim da CUP, dos anticapitalistas. Não era suficiente com uma abstenção. Então isso punha sempre a coligação numa situação complicada de ter de negociar qualquer política com os anticapitalistas. Como podem imaginar, negociar para uma coligação liderada por o Junts, que é um partido, digamos, de um centro liberal, e da esquerda, que é uma esquerda moderada, com os capitalistas, isso sempre
anticapitalistas.
Com os anticapitalistas, sim. Desculpa, eu disse capitalistas.
Com os capitalistas.
desculpa, é com a CUP, que são os anticapitalistas. Negociar sempre com os anticapitalistas qualquer questão e precisar de um sim dos anticapitalistas, isso punha sempre a coligação governante numa situação complicada. Com a nova maioria, a CUP ganhou alguns deputados, mas o que é mais importante é que uma coligação da esquerda e dos Junts poderia governar, potencialmente, só com a abstenção da CUP. Isso dá muita mais solidez ao governo entre a esquerda e os Junts. Outra opção que está-se a falar agora também seria que a própria CUP entrasse no governo catalão. A CUP sempre recusou-se a entrar no governo catalão. Eles, até agora, pelo menos, tinham uma estratégia muito revolucionária, muito anti-governo, anti-tudo. Então, eles sempre estavam por fora do governo a criticar o governo. A CUP, que apresentou desta vez uma candidata um pouco mais moderada, ou considera-se um pouco mais moderada, Dolors Sabaté, que ela foi presidenta da Câmara Municipal de Badalona há uns anos, então uma pessoa com uma experiência de governo, uma pessoa um pouquinho mais moderada dentro do anticapitalismo, eles parecem que agora sim estariam dispostos a entrar no governo. Isso também daria uma solidez muito maior a um governo independentista.
Porque, na verdade, nós estamos a falar de 3 votos para, ou seja, a soma da Esquerda Unida e dos Juntos dá 65, se não me falham as contas.
Esquerda Republicana. Era outro partido espanhol de alguns anos.
Exato, foi na altura em que eu vivia em Espanha, tinha este nome e agora vem-me aqui ao cérebro. Portanto, nós estamos a falar de cerca de 3 a 4 votos de diferença. E daí a minha pergunta sobre a estabilidade. Até que ponto é que...
Como de 3 a 4 votos de diferença?
Ou seja, se metade do Parlamento é 68, para ter uma maioria, estamos a falar de 3 ou 4 votos de diferença para fazer as aprovações de legislação regular, ou não é assim?
Se for uma coligação só entre a esquerda republicana e os Junts,
exato,
eles somam 65 e, portanto, certo, Estariam só a 3 deputados, exato, da maioria absoluta. Mas com a CUP, então eles já somam 74,
claro, claro,
e ultrapassam com muita tranquilidade essa maioria absoluta. Por isso eu falava de super maioria.
Mas isso envolve negociar com a CUP, que é um parceiro mais difícil, como estavas a dizer.
Exatamente. Mas, por isso, a diferença que para mim é muito significativa é que, até agora, precisava-se de um sim da CUP para tudo. Agora, como já há 65 deputados entre a esquerda republicana e os Junts, e a CUP tem mais 9, só com uma abstenção da CUP, toda a oposição não pode somar mais de 65 deputados.
Ah, está bem. Por isso começas a poder contar com a abstenção.
Não chega para...
E para a CUP, obviamente, para um partido radical, é mais fácil abster-se do que votar a favor.
Exatamente. É muito mais fácil,
claro. Deixa muito menos marca para os eleitorados. Claro.
Facilitar a aprovação de um orçamento com a abstenção, não implica validação.
Não, isso é também, já percebi. Já. Agora faz sentido. Muito bem.
Estivemos até aqui a falar do que é que estas eleições, enfim, não só, mas essencialmente o que é que estas eleições trazem para o independentismo, para o debate com Espanha. Vai também começar o período em que a Catalunha vai poder ter uma governação normal, independentemente da questão do independentismo, que é uma coisa que tem sido muito, muito complicada. Os últimos anos têm sido sempre, sempre muito difíceis e duros por outras razões também, não é agora mais recentemente. Portanto, aliás, este governo que vai sair agora prolongou-se, o Presidente Torra estava de missionário, não é? já há bastante tempo. É agora que os catalães vão poder concentrar-se noutras coisas? Ou...
Bom, aí já é uma valoração política. A minha opinião e a minha percepção é que nem a Catalunha nem a Espanha vão ter uma governação normal, entre aspas,
até
o conflito ser resolvido, ou pelo menos até uma maioria de catalães terem a sensação de que o conflito foi resolvido. Até agora o conflito não foi resolvido. Há 3 mil pessoas com algum tipo de repressão, com algum tipo de problema com a justiça.
Ainda a sofrer consequências, sim.
Claro, então não é só uma questão dos presos, dos líderes, dos presos políticos, ou dos líderes políticos presos, ou das pessoas que estão no exílio, ou que estão em Bruxelas, ou na Suíça. É uma questão que é muito abrangente. Estamos a falar isso de mais de 3 mil pessoas, entre políticos locais, pessoas que foram à cadeia só por estar numa manifestação. Hoje mesmo temos o caso do Pablo Hasél, o rapper Pablo Hasél, que parece que vai ser detido hoje mesmo por uma letra de uma canção. Então, a situação é muito complicada, mas... Por isso, porque o conflito não desapareceu. Então, ou o governo da Espanha e o governo da Catalunha são capazes de encontrar uma solução satisfatória, que, desde o meu ponto de vista, agora mesmo só poderia passar por algum tipo de referendo sobre onde os catalães pudessem decidir sobre a independência, ou vamos ter essa questão para sempre. Há uma maioria de catalães, uma grande maioria de catalães, hoje,
que quer votar
e que pensam que há um grande conflito e que isso vai sempre impedir uma governação normal na Espanha e na Catalunha.
A tua grande maioria são os 52%, porque repara, há duas coisas diferentes. Eu podia ser unionista, mas ainda assim ser a favor do referendo, não é? São duas coisas diferentes. Eu posso dizer, se houver referendo, votaria a favor da união com a Espanha, mas não considero que seja legítimo impedir este povo de fazer o referendo. Ou, enfim, estas pessoas que querem o referendo. Não sei se posso dizer o povo. E, no fundo, a minha pergunta é, como é que tu interpretas, e claro que isto não é difícil de responder, mas quando tu dizes que há uma larga maioria, estás a falar dos 52%, que estamos hoje de acordo que é uma maioria, ou estás a dizer que naquelas pessoas que, por exemplo, votam no PS catalão, há pessoas que seriam a favor do referendo, apesar de, à partida, por votarem no PS, estarem a manifestar uma vontade unionista?
Então, eu estou a falar das duas coisas. De um lado, há uma maioria absoluta, clara, independentista, sim, nitidamente independentista, sim, partidos que, enfim, dizem no
sim,
programa
sim, que são
e se assumem como independentistas, e essa maioria é clara. E depois, há ainda uma super maioria que todas as sondagens situam em entre 60 e muitos, 70 e muitos por cento de catalães que pensam que a melhor solução, ou que, ou que a solução, passa por um referendo. Agora, é verdade que esse lado não está muito bem representado com os partidos. O En Comú Podem, que é o partido referência dos Podemos na Catalunha, o partido En Comú, que é o partido da Presidenta da Câmara Municipal de Barcelona, da Ada Colau, é um partido que sempre se pronunciou, sempre falou a favor de um referendo. Enfim, eles continuam a estar a favor do referendo, só que, como estão também no governo espanhol com Pedro Sánchez, parece que não estão a dar uma grande prioridade ao referendo. Mas eles se defendem, eles defendem que o referendo é parte da solução. E no passado, não agora, mas no passado, houve líderes do Partido Socialista que também falaram a favor do referendo, como o próprio Miquel Iceta, que há só 5 anos falava também a favor de um referendo. O problema com os partidos unionistas, especialmente com os que têm um referente muito poderoso em Madrid, é que muitas vezes terminam por colocar as prioridades do centro de Madrid por cima das prioridades da Catalunha. E por isso eu acho que o votante, o cidadão catalão unionista, tem problemas para encontrar um partido se está em contra da independência, mas está a favor do referendo. De um referendo.
Muito bem.
Agora que falaste do Ampodem, esta manhã pós-eleitoral houve assim uma pequena margem de jornalistas e de analistas a admitir a possibilidade de uma aproximação da esquerda com o Ampodem, não é? Que é daquelas coisas que só quando, então, se puder ter um país normal, é que se calhar fará sentido, não é? Que se calhar será possível.
O problema, sim, a própria esquerda republicana, ontem à noite, domingo à noite, o presidente da esquerda republicana, o líder Pere Aragonès, porque o presidente é ainda Oriol Junqueras, não, da prisão, mas o líder atual da esquerda republicana, Pere Aragonès, o candidato, ele já abriu o espectro de pactos ou de negociações. Uhum. Para os En Comú Podem. O problema é que o En Comú Podem, eles já disseram que eles não vão entrar em nenhum governo que incluir o Junts.
O Junts, claro.
Ah, então, bom, aqui parece que não há muita opção.
Uhum.
E depois também porque o En Comú Podem, eles não tiveram um grande resultado. Eles mantiveram os 8 deputados. Sim, agora estava a dizer de memória, eu acho que são 8, porque mesmo a CUP passou por cima dos En Comú. A CUP...
Sim, de 4 para 9, sim. A CUP cresceu.
Exatamente, a CUP passou de 4 para 9 e os En Comú mantiveram os 8, que enfim, não é um mau resultado, mas não é um resultado para poder aspirar a decidir ou a ter um papel importante na governação.
Na governação.
Adriá, para quando a votação do governo? Há prazos? Para quando é que podemos esperar o novo governo?
Há prazos. Há um mês agora para a formação do Parlamento e para a primeira sessão de investidura. Se essa sessão de investidura fosse um fracasso, haveria ainda mais 2 meses de tempo para os partidos falarem, negociarem e tudo isso. Mas eu agora, enfim, agora já, enfim, já estamos com a bola de vidro a fazer futurologia, mas eu acho, pelo que falei hoje com líderes de um partido e do outro, eu acho que eles são muito conscientes que não podem se permitir outro espetáculo como o que houve no último ano de acusações de um governo que obviamente estava terminado, estava esgotado e que não ia para lado nenhum. Eu acho que eles são muito conscientes disso e quero acreditar também que vão encontrar uma solução relativamente rápido. Só, porque também são os primeiros interessados. Agora pronto, já houve as eleições, os eleitores, os cidadãos falaram, agora é o momento da gestão, de demonstrar também que os partidos independentistas podem fazer uma melhor gestão do que fizeram no ano passado.
Tu achas que agora, pronto, as condições estão reunidas para haver uma verdadeira negociação sobre a possibilidade de fazer o referendo, e tu achas que se houver um impasse podemos voltar ao cenário do referendo anterior, ou seja, de um cenário de um referendo, enfim, que depois acabou por trazer todos os dissabores com a justiça e todo o próprio caos nas ruas, etc. Ou achas que esse cenário está excluído?
Bom, eu não disse exatamente que estejam todas as condições para negociar um referendo. Eu só disse que estamos no melhor cenário possível para que a mesa de negociação possa funcionar.
Sim.
Outra coisa é que, para que um referendo fosse possível, o Partido Socialista teria que mudar muito e a situação política em Madrid teria que mudar muito. Agora mesmo, é só precisam ler um pouco a imprensa espanhola de hoje. Não, para nada, eu acho que a mensagem ainda não foi aceita. A maioria política em Madrid não está disposta a negociar quase nada. Quase nada. Por isso eu penso que é bom ou é interessante tentar a estratégia da esquerda republicana, ir a todas as reuniões, ir a todas as mesas de negociação. Ninguém pode dizer que os catalães não validaram a estratégia da negociação, mas a estratégia de negociação também tem um limite. Tem um limite. E esse limite é, se há uma reunião, há duas reuniões, há três reuniões, há quatro reuniões, e não há acordos, e não há nada substantivo, e o conflito continua, e pessoas continuam a ir para prisão, como hoje mesmo o rapper Pablo Hasél, se a perseguição dos líderes políticos continua, e se a perseguição do independentismo continua, bom, vamos terminar um pouco no mesmo lugar, vamos terminar numa nova confrontação que, por exemplo, poderia acontecer, e essa é uma das opções que eu dou no meu livro, que vou apresentar agora daqui duas semanas. Aproveito para fazer aí mensagem, a publicidade.
Claro, para o público português.
Mas, enfim, exatamente, não? Algum dia haverá uma tradução para português, não sei. Não, mas sem brincadeira, uma das opções que podem acontecer nos próximos 2, 3, 4 anos é que haverá uma sentença dos tribunais europeus que dirão se a resposta do Estado espanhol ao referendo de 1 de outubro de 2017 foi adequada, foi legal ou não. Até agora todos tivemos a mensagem de que o referendo foi ilegal. Óbvio, foi ilegal segundo a lei espanhola.
A lei espanhola, sim.
Isso, enfim, não está em discussão. A pergunta agora é: mas a resposta do Estado foi legal ou foi ilegal? Ou foi ilegal?
Uhum.
E o que estamos a começar a ver pelo tipo de decisões que estão a tomar os tribunais belgas, por exemplo, com a questão de Luís Puig e com outros exiliados que estão a rejeitar a extradição, é que os tribunais europeus estão a começar a dizer: não há condições de igualdade judicial, não, a justiça espanhola, a
não
justiça
foi,
espanhola não está em condições
imparcial
de dar uma
defesa justa.
Uma defesa justa para estas pessoas.
Para Puigdemont.
E o que fizeram estas pessoas, estes líderes, em 2017, talvez era ilegal, mas não merecia nem prisão, claro, nem uma reação da polícia tão extrema como houve em 2017. Então, já para terminar, imaginemos, não? Em 2023, 2024, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, os tribunais europeus dizem: Estado espanhol, vocês reagiram de uma forma ilegal ao referendo de 1 de outubro de 2017. Qual é a solução? Bom, então já temos uma via: convocar outro referendo e ver qual é a reação, esta vez, do Estado espanhol.
Vamos ter que terminar, a conversa está muito interessante, mas já ultrapassámos o tempo e o teu tempo também, Adriana. Obrigada pela tua disponibilidade. Eu queria só pedir-te para... Tu és mais conhecido por Adriana Alcina, simplesmente, mas também te chamas Leal. E eu queria que tu explicasses porque é que te chamas Leal e porque é que falas português muito rapidamente aos nossos ouvintes.
Sim, como eu disse na minha apresentação, minha mãe é portuguesa, a família da minha mãe é do Oeste, de São Domingos de Carmões, perto de Torres Vedras, e por isso eu, quando era pequenino, eu ia todos os verões passar isso, um mês, 2 meses com a minha família lá. E mais tarde também, já por causa de trabalho, passei tempo no Brasil, então lá eu peguei um pouquinho de sotaquezinho brasileiro também, que às vezes não posso evitar e aparece aí no meio da conversa.
Suponho que tu agora não vens cá com frequência, agora então por causa da Covid e do confinamento muito menos.
Não, agora bem menos, agora há 2 anos que não vou para lá. Uma das coisas que eu quero fazer quando abrirem fronteiras, quando a coisa melhorar, é voltar para Lisboa e passar, tomar umas, não sei se posso dizer marcas de cerveja.
Podes.
Tomar uma Superboc, lá no
pastel bacalhau,
a ouvir umas musiquinhas, enfim, passar um bom tempo.
Nós também.
E talvez ter uma conversa com vocês.
Todos
também.
Nós.
Estou a começar a imaginar
a próxima conversa com umas imperiais.
Com um bacalhau abraço.
Era bastante. Sim. Seria uma ótima notícia.
Isso é que era. Muito bem. Obrigada, Adriá, por teres estado connosco. Vamos continuar a acompanhar a Catalunha a partir daqui. A Rua do Mundo despede-se por hoje. Lembrar só que a Rua do Mundo é o antigo nome de uma rua no centro de Lisboa, a Rua da Misericórdia, uma rua por onde sempre passaram todos os dias muitas pessoas, todos os lugares. E a Rua do Mundo volta para a semana com outro tema. Até para a semana.
Programa de Susana Peralta, Bernardo Pires de Lima, Ana Santos Pinto, Sofia Lorena e Rui Tavares. Como sempre, esta Rua do Mundo esteve espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes, na região de Lisboa, mas esta semana também na cidade de Barcelona. A produção e edição é de Marco António, que sou eu, com o apoio técnico da empresa produtora 366 Ideias. A imagem oficial do podcast é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Waltz, é dos Somersault. Como sempre, digo-lhe que pode contactar a equipa do programa pelo e-mail podcastruadomundo@gmail.com e seguir-nos no Twitter e no Facebook, mas também dizer-lhe que o que queremos mesmo, se pudermos pedir-lhe alguma coisa, assim, ouvinte, é que se gosta de ouvir o podcast, espalhe a palavra. Envie aos amigos um link do Spotify, do iTunes ou de outra plataforma para os episódios da Rua do Mundo. É que a melhor publicidade que nos pode fazer é mesmo esta. Dizer aos seus amigos para visitarem também a Rua do Mundo. Diga-lhes que vão ser muito bem-vindos. Voltamos para a semana.